Manhã do Jornal das Sete, com a doutora Fernanda Fialho de Oliveira, que é doutora em ciências pela USP, farmacêutica, graduada em medicina e desde 2015 se dedica à elaboração de projetos de educação e escrita de livros infantis voltados para a saúde mental das crianças. Nós estávamos falando, doutora, sobre a inteligência emocional das crianças. Como é construída essa educação, essa inteligência emocional com crianças? É primeiro precisa preparar os professores para que esse projeto atinja a todos e a todas?
Exatamente, Débora. O projeto, ele é baseado na formação dos professores, coordenadores, diretores das escolas, para poder trabalhar com o material. E também nós realizamos formações na área da terapia comportamental com esses professores. Nós trabalhamos liderança, coaching, mapeamento de personalidades, planejamento de metas. Então, esse projeto a gente executa já em algumas escolas. Nós atendemos ao longo, desde 2015, mais de 30 mil crianças. Esse é o primeiro piloto que nós vamos aplicar numa língua indígena Guarani Kaiowá, então por isso que vai ser tudo muito novo para nós. Mas nós vamos manter o mesmo padrão, levando as formações. Nós temos doutor em psiquiatria, psicologia, neuropedagogo, pedagogo, é uma equipe bem ampla de profissionais. Nós levamos esses profissionais até o município para fazer as formações com os profissionais, aprendendo a lidar com o material, bem como fazer todo um trabalho interno, né? Que a gente chama de fazer as disrupturas. Vou quebrar antigos conceitos para poder trabalhar com o novo e inserir esse material dentro das escolas.
Doutora, desculpa, Débora. Quando a gente fala do projeto Aptu Ressan, nesse modelo, né, e pioneiro, aonde ele vai ser efetivamente implantado na prática, em Mato Grosso do Sul?
Amambai, são 3 mil crianças que serão beneficiadas com o projeto.
Já nesta etapa.
Exatamente. São 3 mil crianças na educação infantil e fundamental 1.
Certo.
O que as crianças recebem? São 4 livros. Esses livros, eles foram escritos pela Claudine Bernardes, é uma autora de vários best-sellers, ela mora na Espanha. Os cadernos de ativação ou de atividades foram escritos por mim. E os manuais dos professores também, com toda a parte da bibliografia, referencial teórico, também escritos por mim. Esse material é levado para os alunos. Os alunos vão fazer as leituras dos contos associativos, já explico o que são os contos associativos, e fazem toda a prática nos cadernos de atividades, e cada fase do projeto nós temos as sugestões de vivência. Então, a criança não vai aprender a colocar roxinho feliz se ele está feliz. É muito mais denso, são várias dinâmicas, várias vivências, aprende com os elementos naturais, com a música, com a dramaturgia, com fantoches, a desenvolver esse material de educação emocional.
E as transformações que esse projeto revela e entrega de resultados?
O que eu posso dizer é assim, nós temos milhares de testemunhos, né, ao longo dessa trajetória. Mas nós temos alguns casos que deixam assim, nossos olhos marejados. Um foi de uma professora em Jardim, que estava tentando fazer a introdução de uma criança para adoção numa família. Haviam sido feitas 3 tentativas de inclusão, não conseguia fazer a inclusão dessa criança, e com o nosso material, com toda a questão lúdica do projeto, com a fantasia, com os personagens do projeto, essa criança conseguiu ser inserida. Então, até no testemunho ela fala, mesmo que a gente não tivesse conseguido impactar ou fazer tudo o que a gente queria ter feito, mas só da gente ter conseguido inserir essa criança numa família, o projeto já valeu a pena.
Doutora Fernanda, tira a gente do prumo. Sim, né, Débora? Tira a gente do prumo. A gente, na verdade, a gente fica ao mesmo tempo que emocionado, né, com esse projeto, também nos provoca uma indignação como jornalistas, né? por que é que um projeto como esse não está inserido num sistema educacional de um Estado como o nosso, de um país como o nosso, que tem na sua história, na verdade, um grande processo de invisibilização dessas comunidades, né? Então, é claro, são outros debates, né? Mas o importante é a gente fixar aqui a ideia no projeto. O projeto caminha com quais recursos, por exemplo?
Hoje o projeto, ele caminha com recurso próprio. Então, o professor Flaviano, que, ó, um abraço, Flaviano, espero que você esteja nos ouvindo aí, em Amambá.
Flaviano, um abraço também para a gente aqui na bancada. A gente está muito feliz de ter conhecimento de um projeto como esse. Obrigado, Laureano Schmidt, né, que mandou a pauta para a gente.
Ele fez, nossa amiga jornalista. Ela é maravilhosa. Ele fez a tradução para o Guarani Kaiowá. Então, esse material que foi todo desenvolvido, eu quero assim, que os ouvintes possam ter acesso a esse material para eles, né, conseguirem entender o que, que é isso. É, ele foi traduzido e ele pode ser traduzido para qualquer idioma, ele está pronto para ser executado.
Que maravilha.
Entende? E essa tradução, e o que é mais interessante é que os personagens, eles foram modificados. Então a Ana, que era uma persona, né, brasileira, com os trajes brasileiros, ela passou a ser uma brasileira indígena. Então ela tem todos os traços indígenas. Para a criança que está ali na sala de aula se identificar com a
princípio
personagem.
Básico,
exatamente.
Né,
então é a língua, é o personagem que ela vai se identificar, são as músicas feitas no idioma para ela se identificar também. Então, tudo isso pensado estrategicamente para existir um movimento na aldeia. É, junto com os pais também, porque todas as atividades, Débora, a gente procura inserir os pais dentro da escola, trazê-los para o envolvimento do projeto. Então, nesse projeto, nós temos os jogos de tabuleiro, que é justamente para a criança levar para casa para brincar com seu familiar.
Fazer essa interação com a família, com os pais.
Sair do celular um pouco também, né? Porque a gente pensa que não, mas tem-se internet na aldeia. Eles têm acesso aos jogos. E aí o jogo de tabuleiro é o nosso antigo jogo da vida, por exemplo, né? Jogo do banco imobiliário. Mas na verdade são jogos que trabalham as emoções com cartas de baralho, que a criança leva para casa e vai poder brincar com a sua família, com seu pai, com seu tio, resgatando essas brincadeiras antigas.
Doutora Fernanda, eu vou me permitir aqui, até em nome de todos os jornalistas aqui, né, fazer uma meia-culpa, né? Na verdade, os termos, os nomes, as palavras são muito difíceis para a gente, né?
Muito.
Então, a gente está aqui tendo contato, por exemplo, com o nome do projeto, Aptu Ressan. Ele é pronunciado assim, mas a escrita dele dá um nó na cabeça.
Sim.
Da gente, né?
mas quando a gente olha a escrita, a gente se reconhece.
Se reconhece.
Isso aqui é uma escrita indígena que nós gostaríamos muito de aprender.
De ter aprendido na universidade,
exatamente.
Com certeza.
O Serginho está aqui, gente, olhando a capa do livro.
Deus, que é lindo, que é maravilhoso. E nós vamos colocar no nosso site, vai, a Gabriela vai cuidar disso pra gente.
E o nome, em português, se chama A Ana, né? Anaí, que é Aninha. Anaí. Aninha e o Detetive das Emoções. E eu te pergunto, Serginho, quem é o Detetive das Emoções?
Meu Deus. Nossa.
Você sabe responder, Serginho?
Eu acredito que dentro da parcela que eu tenho de ser indígena, pode ser a própria natureza.
É a criança.
A própria criança.
Por quê? Porque esse livro, o primeiro, né, que são quatro livros de leitura, esse primeiro livro, as emoções que a Anaí sente ao longo da história são texturizadas. Então, antes da criança entrar em contato com o livro, ela tem que confeccionar uma lupa com celofane. Então ela vira uma detetive e ela vai investigar no livro as emoções que a Anaí sente ao longo da história.
Roteiro pronto para um filme, né?
Sim,
doutora?
Então por isso que eu falei dos contos associativos, que eu falei, depois vocês me perguntam
o que é conto associativo, ótimo.
Contos associativos, eu sou graduanda em medicina ainda. Eu sou farmacêutica, fiz um mestrado e doutorado na USP, fiz milhares de pós-graduações também, sou professora universitária.
É assim, gente, abre aspas. Mulher, mãe, pesquisar, só as elas têm essa capacidade. Ave mulheres, viu? Meu Deus, eu sou encantado com a capacidade.
E aí, no segundo ano da faculdade, nós tivemos um módulo que chama módulo de percepção. E ao longo da minha trajetória como escritora, eu sempre busquei escrever livros e fazer os cadernos de atividade em que a criança explorasse todas as áreas sensitivas dela. Então, para ela aprender, ela precisa vivenciar. Então, quando eu falo para você que o limão é azedo, se você nunca tiver experimentado, você nunca vai saber o que é o azedo.
Sim.
Então, nos nossos contos, eu procurei escrevê-los de forma que a criança pudesse fazer toques, olhar, ouvir, sentir, experimentar, para que aquele conhecimento fosse incutido no ser,
claro,
dela,
fosse,
entende?
Integral, né?
Exato. E aí, quando passei nesse módulo de percepção, tem uma área no nosso cérebro, no nosso córtex, que chama área associativa, que é onde essas áreas somáticas, elas se encontram de todos os sentidos. Então, por isso, eu batizei os contos da editora Turminha do Bem de contos associativos, porque nós deixamos, né, protagonizamos esses contos de forma que a gente explore todas as áreas dos sentidos dessa criança.
Eu quero fazer aqui uma propaganda dos livros.
Nossa,
então,
total, deve. Vamos lá.
O nosso ouvinte que entrar na nossa página fmeducativa.cdb.br vai encontrar, inclusive, aqui a capa dos livros e vai perceber que a ilustração é magnífica.
Maravilhosa.
Maravilhosa. Olha, essa menininha aqui, a Ana, é linda. E, doutor, Fernanda, esses livros, eles estão disponíveis já para compra no site do projeto Turminha do Bem?
E como que as pessoas fazem para participar?
Exato. Exatamente. Você me perguntou como estava sendo financiado. Comecei falando do Flaviano, né? Então, nós custeamos a tradução dos livros e nós custeamos toda a parte da ilustração para transformá-los, né, nessa personalização mais indígena.
Certo.
E agora nós estamos buscando, Serginho e Débora, apoiadores para fazer a impressão desses livros. Porque nós queremos trabalhar no ano de 2024, nas aldeias, né, lá de Amambai, são 3 mil crianças. Então, um empresário que tenha uma gráfica,
que
faça
tá
impressão,
não,
que queira apoiar
ajudar,
esse projeto.
Sim. Seu Julião, presidente da Abigraf, que deve estar nos ouvindo, por favor, ajude a Fernanda.
E aí pode colocar o material de divulgação, a logomarca no verso do livro, para divulgar como ele é o embaixador desse projeto. E aí nós queremos também aí chamar o FGD, a UEMS,
claro,
que tem uma tradição em antropologia, para possíveis alunos de mestrado, doutorado, que queiram fazer um estudo aí de acompanhamento na execução desse projeto e ver o que nós já estamos colhendo aí nas escolas, o que esse projeto promove em transformação social, gente.
Não tenha pressa, não chegue atrasado. Em Mato Grosso do Sul são 7h59. Nós conversamos aqui com a doutora Fernanda Fialho de Oliveira, doutora em ciências, falando sobre o projeto Apitu-Ressan.
Apitu-Ressan,
lindo nome, lindo, né? Que vai aí, no primeiro momento, em 2024, já beneficiar diretamente no projeto 3 mil crianças das aldeias indígenas do sul do estado, em Amambai. Doutora Fernanda, quais os telefones de contato? Quem quer ajudar, onde acha?
067-999-49-49.
999-49-9352.
Saiu.
9352.
Agora, vou passar aqui.
999-49-9352.
Isso.
É isso.
8448. Ela tá, não liga.
Tá, não, vamos lá, vamos pedir ajuda aqui. Fala
ajuda,
o número, fala o número.
Fala o número, Marcos.
9949. 8448.
Não, super entendemos
também,
e respeitamos.
Né? Por
total.
Favor.
Doutora Fernanda, muito, muito obrigado por sua participação.
Gente, eu
aqui
que agradeço. Olha, vamos sentir saudades de você.
Sim, de novo,
né?
Despedida.
Tá na hora, não chegue atrasado.
Não tenha
pressa.
Exatamente, exatamente.
Débora, feliz caminhada.
Obrigada.
Sucesso.